Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu estou recebendo aqui hoje no culto doméstico a nossa querida missionária Carmosina Joyce, do Novos Começos em Itaboraí. Missionária, bem-vinda mais uma vez ao culto doméstico.
Boa noite, missionária Carmosina Joyce aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite, querido Alexandre Teixeira, é sempre um prazer estar aqui com você, compartilhar da palavra do Senhor e ter esse tempo de qualidade, né? Também quero desejar meu boa noite a você, querido ouvinte, você que tá aí no seu carro, no trabalho, em casa, depois de um dia, né, daqueles, parar um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te desejar uma excelente noite, um tempo de qualidade nosso aqui junto e que o nome do Senhor seja glorificado.
Muito bem, missionária. Qual será o texto bíblico que a senhora vai compartilhar com os nossos ouvintes hoje?
Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus e eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia para você fazer a leitura juntinho comigo. Pega aí a sua Bíblia e já abre ela bem no meio, porque hoje a gente vai meditar no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Nós vamos meditar no verso 1 e 2.
Então tá certo, hein? Ó, você de casa já deixa aí, prepara a sua Bíblia, já abre no livro de Salmos, capítulo 121, versos 1 e 2, porque já já vamos meditar sobre esta palavra poderosa.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro.
Você ouviu Olharei para o Alto, Midian Lima, aqui no Culto Doméstico, música abençoadora nessa noite tão maravilhosa, onde a partir desse momento vamos ouvir a ministração da palavra com a missionária Carmosina Joyce, em nome de Jesus. Missionária, é com a senhora.
A palavra de Deus para o seu coração.
Salmo 121, versículo 1 e 2. Abriu aí? Espero que sim. Leia comigo, diz assim o texto. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, né, aqui a gente percebe que é um texto que está falando de uma situação de medo, uma situação de insegurança, uma situação de instabilidade. Porque bem verdade é que só necessita de socorro, só corre atrás de socorro, só precisa de socorro aquele que está em estado de vulnerabilidade, que está passando por alguma dificuldade, que está sentindo que o perigo está na porta, que o perigo está próximo, que tem alguma situação que pode te colocar num momento, num lugar que não vai se sentir seguro. A gente percebe isso pela declaração do salmista, né? Nós sabemos que os salmos, eles são poesias, músicas, muitas vezes cantadas em situações adversas. E há muita especulação sobre o Salmo 121, sobre quem escreveu, em que circunstância escreveu, mas existe um consenso entre muitos teólogos e estudiosos de que esse salmo, ele era escrito em momentos de peregrinação. quando o povo ia migrando, né, caminhando, indo até Jerusalém, seja por uma festa ou por um alistamento, por questões, né, que precisava com que eles voltassem até a cidade. Então, muitas vezes, quando eles faziam esse trajeto de ir do lugar onde eles estavam, voltando para Jerusalém, eles iam cantando esse salmo aqui. Muitos acreditam que esta era uma canção cantada nesta situação. E por que que isso é importante para nós aqui na nossa meditação, né? Porque enquanto eles faziam esse caminho de retorno para Jerusalém, eles iam voltando com insegurança, eles iam voltando com medo. Por quê? Porque a estrada oferecia perigos. Perigos diversos. Perigo como animais selvagens que poderia atacar uma caravana. Perigo como salteadores, ladrões, pessoas ruins, como aquele que encontrou, né, com... na parábola lá do bom samaritano, aquele que encontrou com aquele viajante, assaltou o viajante, roubou tudo do viajante. Então, quando eles faziam essa peregrinação, essa volta, era, de certa forma, insegura, era, de certa forma, uma caminhada que dava medo. Por quê? Porque não sabia o que ia encontrar pela frente, não sabia o que tinha no caminho. E isso não difere muito da minha e da sua história, eu não sei você, mas muitas vezes a gente sente medo, porque na estrada da vida, conforme a gente vai seguindo, caminhando, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. E muitas vezes os perigos estão nos cercando. Nesse caso aqui, né, do povo retornando a Jerusalém, os perigos eram os salteadores, eram outras nações, nações perversas, eram os animais selvagens, silvestres, que ficavam ali no caminho. Mas no nosso caso, quantos perigos nos cercam, não é verdade? Muitas vezes ou um desemprego, ou um diagnóstico repentino que vem ao nosso encontro, ou uma perda, ou até mesmo os perigos do dia a dia, na ida e na vinda para casa, enfim, tantas situações que nos deixam vulneráveis, que nos deixam à deriva. E se a gente não vigiar o nosso coração, a gente vai dar lugar ao medo, à insegurança e vai paralisar. Note que eles cantavam essa canção num caminho. Ou seja, enquanto eles prosseguiam, enquanto eles evoluíam, enquanto eles avançavam, mesmo com medo, eles cantavam por segurança. E nós precisamos aprender e guardar esta lição. A caminhar, ainda que a insegurança bata a porta. A caminhar, mesmo com medo dos ataques, mesmo com medo dos salteadores, mesmo com medo do que pode vir. Por quê? O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quando estamos em Cristo, precisamos prosseguir e continuar em prosseguir. Quando estamos em Cristo, precisamos prosseguir e continuar em prosseguir. Não podemos temer e dar lugar ao medo, porque senão ele se torna maior do que ele realmente é e tem esse poder de nos paralisar. E por isso estamos meditando nesse texto, porque precisamos aprender com a postura desse povo. Diante das adversidades, diante das possibilidades, eles não paralisaram. E bem verdade é que num caminho a gente pode de fato ser surpreendido de maneira negativa. Pode aparecer um animal silvestre, pode aparecer um salteador, mas a gente também pode ser surpreendido de maneira positiva. E o medo nos cega dessa possibilidade, o medo nos coloca em pavor, nos paralisa. E no caminho nós não podemos paralisar. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho. Na caminhada cristã, a gente precisa prosseguir e continuar em prosseguir. Ainda que muitas vezes o medo nos coloque em pausa, como aconteceu, por exemplo, na vida do profeta Elias, um homem tão ousado, tão cheio da presença, mas um dia, por causa de uma ameaça, uma palavra liberada por Jezabel, o pavor tomou conta de Elias e ele parou. Ele se escondeu, ele se isolou e começou a acreditar em coisas que nem eram verdades. Começou a acreditar que estava sozinho, começou a acreditar que todos tinham se dobrado, começou a acreditar que não tinha mais profeta na terra. E o medo, ele faz isso. O medo nos faz acreditar em coisas que não são verdades e nos paralisa, nos coloca em caverna. E esse é o plano do inimigo: fazer com que eu e você paremos na nossa caminhada, para que a gente não prossiga até o nosso prêmio, o momento de ganhar a coroa. Então, mesmo com medo, avance. Mesmo com medo, continue. Mesmo com medo, prossiga. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. Maior é o que está conosco. Maior é a presença dele do que o que encontraremos no caminho. E olhando para esse texto, a gente pode notar algumas coisas bem interessantes. O salmista diz: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Então observe que ele está de olho no monte, ele está vendo o monte, ele está olhando para a criação, ele está olhando para o que Deus fez e ele vê o monte lá, imponente, grande, poderoso, né? A gente vê um monte e a gente pensa, como abalar isso, né? Somente algo muito grande pode vir a abalar o monte. Então, o salmista, ele está contemplando a criação, mas a resposta para a pergunta que ele faz a si mesmo não está na criação. Apesar de ele estar elevando os olhos para os montes, perceba isso. Ele diz claramente, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Então observe que na situação de medo, ele contempla a criação. Ele olha e vê a criação. Ele eleva os olhos para a criação, para aquilo que Deus fez, para os céus e a terra, para tudo que o Senhor formou. Mas a partir do verso 2, ele se autorresponde. Ele encontra uma resposta para o questionamento dele. Então, no versículo 1, ele está olhando para a criação, ele está observando o monte, ele está vendo o quanto ele é grande, o quanto ele é forte, o quanto ele está firmado, o quanto ele é inabalável, o quanto ele é seguro, porque um monte é tudo isso. Ele é firmado na terra, ele é inabalável, ele é seguro. Mas mesmo olhando para a criação e contemplando segurança na criação e contemplando imponência na criação e contemplando poder na criação, o salmista não coloca a sua esperança na criação. Ele não tem a expectativa de que a defesa dele venha do monte. Ele não olha para o monte e diz, esse monte vai me guardar, esse monte vai me defender, eu posso me esconder nele. Não! No versículo 2, ele responde ao questionamento da sua alma angustiada, da sua alma com medo. E no versículo 2, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do monte, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, repare neste detalhe, o salmista coloca a confiança dele no Deus que fez o monte e não no monte. Ele sabe claramente que a resposta não está na terra, a resposta está nos céus, a resposta não está na criação, a resposta está no Criador, a resposta não está nas criaturas, a resposta está naquele que tudo pode, o Senhor, o poderoso, aquele que nos guarda na saída e na entrada, aquele que nos protege de maneira pessoal e individual. Porque se a gente continuar lendo esse Salmo, os 8 versículos, logo mais à frente, a gente vai observar que ele diz que o Senhor guarda como uma sombra, um protetor, como uma sombra que o protege. E a sombra é uma das coisas mais individuais que existe, né? Cada pessoa tem a sua própria sombra. Quando a luz bate, reflete em cada ser humano e cada um projeta a própria sombra. Então ele está dizendo, a defesa, o guardar, estar seguro no Senhor é algo pessoal, é algo intransferível, é algo que Deus derrama sobre os seus filhos, sobre aqueles que nele confia. Então a nossa confiança precisa estar tão direcionada e bem posicionada como estava a do salmista, porque ele sabia em quem colocar a sua expectativa de provisão e proteção naquele caminho de perigo. Então ele contempla a criação mas enxerga o Criador. Ele contempla a criação, mas sabe que ela não é suficiente para guardá-lo, porque o nosso socorro está no Senhor. E foi exatamente assim na vida de Elias, como já citado aqui. Elias, ele se esconde no monte, e quem vai resgatar Elias não são homens, e quem vai guardar Elias não são pessoas, e quem vai guardar Elias não é a criação, mas o próprio Deus envia ali um anjo para alimentar Elias e liberar uma palavra de encorajamento para dizer: coma, beba, se alimente, porque você precisa continuar caminhando para além do medo de Jezabel. Então o medo, ele vai vir diante das ameaças, da palavra de ameaça, diante das afrontas, das palavras de afrontas, diante das perseguições. O medo pode sim nos paralisar, mas a gente precisa aprender a redirecionar o nosso olhar e não deixar com que esse medo nos aprisione, mas para deixar claro que no Senhor podemos confiar, porque Ele nos promete essa segurança. E quando a gente continua olhando para esse salmo, a gente vê que o salmista, ele tem a certeza disso, porque ele diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, aleluia. Então ele está dizendo: você pode continuar a prosseguir, confie que o Senhor está olhando e zelando por você. Confie nisto, confie na certeza de que Ele te guarda à medida que você avança. Ele vai à tua frente, Ele também guarda a sua retaguarda. Não se distrai, não dorme, não perde o foco, não decide fazer uma outra coisa e nos deixa soltos à deriva. Não, muito pelo contrário. A confiança do salmista estava no Senhor, porque ele tem a certeza de que Deus continuará guardando. Tanto que ele diz no versículo 5: o Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. Ou seja, dessa maneira pessoal, intransferível, íntima, a proteção do Senhor, ela é íntima, ela é eficaz. Então, eu não sei onde você está nesse momento agora, talvez fazendo um trajeto, sim, um trajeto da sua casa para o trabalho, de trabalho para casa, ou da sua faculdade, ou fazendo uma viagem, mas confia que o Senhor vai à frente, que Ele está à sua direita, que Ele não dormiu, não esqueceu, não tosquenejou, muito pelo contrário, os olhos deles estão firmes, olhando e guardando os seus filhos amados. E ele diz: de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Ou seja, não pare de caminhar, seja pela manhã, quando o perigo são os do dia, ou seja à noite, quando os perigos aumentam ainda mais, as incertezas, a escuridão vem, não importa, continue confiando, porque nem de dia nem de noite você será atingido, porque o Senhor te protege. E no versículo 7 ele diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre, aleluia. Havia confiança no salmista de que ele iria e voltaria, de que sua missão não seria falha, de que sua missão não seria encurtada nem pela metade ou interrompida pelos perigos da estrada, mas que ele teria êxito em ir, porque estava indo no Senhor. Da mesma maneira, eu e você, ainda que a gente olhe para tudo que é natural e não encontre um apoio, não encontre um lugar para ser guardado, ainda que a gente olhe talvez para a nossa cidade, para o nosso bairro, e é tanto perigo, é tanta insegurança, é medo de assalto, é medo do homem mau, da mulher perversa, é medo do espiritual, do oculto, daqueles que perseguem, que têm sede da nossa vida, sede da destruição, e a gente olha para o natural e a gente não vê uma segurança que nos defenda. Mas guarde isto, irmão. Assim como o salmista olhou para aquele monte, não encontrou no monte uma possibilidade de socorro, mas encontrou no Senhor. Saiba que o teu socorro não está em nenhum órgão público ou em nenhuma situação ou em dinheiro. Tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte da nossa vida como sociedade, mas a nossa expectativa não pode estar apenas aí, porque se nos prendermos em confiar em homens, cairemos. A própria Bíblia nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas que nós, aqueles que cremos, devemos fazer menção do nome do Senhor, invocá-lo, convidá-lo para a nossa caminhada, dizer: Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui, guarda a minha vida, fique à vontade. Eu coloco a minha confiança no Senhor, crendo que por causa da tua misericórdia e por causa da tua mão forte, irei e voltarei, serei guardado na entrada e na saída, e o teu nome, somente o teu nome, continuará sendo glorificado na minha vida. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, querido ouvinte, faça como o salmista, contemple a criação, até olhe para ela, eleve os seus olhos para ela, mas a confiança somente no Deus que fez os céus e a terra. Só Ele, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só Ele é digno de receber a nossa confiança. Só Ele é digno que nós creditemos nele e confiemos que Ele está à nossa direita a todo tempo. Eu sei que é um grande desafio nesse tempo de incertezas, né? A gente liga o jornal, ouve as notícias e às vezes por um curto espaço de tempo o nosso coração, a nossa alma já fica aflita e angustiada, porque é muita notícia ruim, são muitas coisas complicadas. Realmente, queridos, estamos no fim dos tempos. É muita tristeza, muita maldade, e o nosso coração chora. Mas tudo isso, a palavra já vinha nos sinalizando, né? A Bíblia é muito clara em dizer que no final o amor de muitos esfriariam, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas eu e você precisamos continuar com o nosso foco no Senhor, no nosso Criador, sabendo que Ele está conosco todos os dias. Como o salmista mesmo disse no versículo 8, desde agora e para sempre. Essa é a verdade, querido, e ela que precisa prevalecer no teu coração. Guarde isso na sua alma, imprima esta verdade em você. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para todo sempre. E se você crê nessa palavra, recebe ela aí no seu lar, diga um aleluia o mais alto que você puder. Glória a Deus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome, junto com os colegas aqui, junto com o Alexandre Teixeira e com toda esta equipe que trabalha em prol de propagar a tua palavra e de propagar quem tu és. Deus, desde o primeiro que nos recebe lá na entrada, a todos os locutores, todos os idealizadores, editores, diretor, toda a equipe da Rádio 93 FM, que há anos se dedica de maneira tão séria, Senhor, a propagar o teu santo nome, que todos eles sejam alcançados pela tua bênção, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, porque tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Eu te peço também que a tua misericórdia e a tua graça alcance os enfermos, alcance os aflitos e enlutados. Oh, meu Deus, visita pessoas que estão internadas agora, em estado de vulnerabilidade, sofrendo, Deus, angustiada, talvez ainda precisando de um laudo, precisando de um remédio, precisando de algo, Deus, que venha ao encontro delas e mude o quadro. Nós confiamos em ti e pedimos, Senhor, que a tua graça e a tua boa mão alcance, Senhor. Alcance os enlutados, aqueles, Deus, que perderam pessoas amadas, queridas, ser com estes em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, alcance a cada casa, a cada lar aqui representado, porque o Senhor é onipresente, Deus. O Deus que está aqui, está em cada um desses lares e eu te louvo por isso. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esta rádio, por este lugar. Continue abençoando a cada um. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Muito obrigada, Alexandre Teixeira, por essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na 93, que conquistou meu coração. Eu quero deixar aqui um beijo para toda a membresia da Novos Começos em Itaboraí, a igreja que eu faço parte. E se você quiser fazer uma visita para nós lá, todo domingo nos reunimos às 10 da manhã e às 18 da noite para cultuar junto ao Senhor. E durante a semana, toda quarta-feira, às 19h30, também estamos lá na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro, cultuando e louvando a Deus. Muito obrigada, Alexandre Teixeira. Muito obrigado, querido ouvinte. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer compartilhar a palavra do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.